Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Como sabem, começamos com uma audição que tem três requerimentos incluídos. Audição com a senhora Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos. Muito obrigado, senhora Secretária de Estado, por estar aqui connosco. Temos três requerimentos para tratar hoje. Um do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e dois do PAN, e foi feita uma tentativa para fazer o debate em conjunto, mas não foi possível e, portanto, vamos ter que fazer a audição requerimento a requerimento. Vamos fazer aqui uma pequena alteração da grelha, portanto, cada apresentação pelo Grupo Parlamentar será de 3 minutos, a intervenção inicial também relativa a cada requerimento por parte da senhora Secretária de Estado será de 5 minutos. Depois teremos uma ronda de 3 minutos por cada requerimento, portanto, para cada grupo parlamentar, e depois uma resposta do Governo, no máximo de 15 minutos para cada requerimento. Vamos começar pelo requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, relativo a um projeto imobiliário previsto para o espaço natural conhecido por João de Arães, na Praia da Rocha, no Algarve. E, nesse sentido, dava a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Relativamente a este requerimento do Bloco de Esquerda, feito há cerca de 2 meses atrás, segundo o mesmo, está previsto a construção de um projeto imobiliário com 3 estabelecimentos hoteleiros, ocupando cerca de 800 camas, localizado em Portimão, na zona entre as praias do Val e da Prainha, mais conhecida por João de Arães, a 200 metros de Ribas Instáveis. Este projeto, Sra. Secretária de Estado, caso fosse para a frente, significaria um grave atentado ambiental de ordenamento e queria repetir erros grosseiros cometidos no passado, não só na orla litoral de Portimão, como um pouco todo o Algarve, quando o que se precisa é de um modelo mais sustentável para a região. É preciso não esquecer que já existe um mar de betão em toda a orla costeira, e nomeadamente do Conselho de Portimão, e temos outros projetos próximos, e também a Portimão, que são muito preocupantes. Este projeto, conhecido por João de Arães, terá impactos diretos muito negativos, como disse, numa zona de ribas arenítricas instáveis, impactos na alteração da paisagem, e que, a nosso entender, irá atentar contra o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve e também o POCO, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Odeceixe Vila Moura, que aguarda aprovação e que interdita edificações, novas construções na faixa dos 500 metros. Este projeto também irá afetar gravemente a biodiversidade, com muitas plantas raras exóticas, autóctones, muitas espécies de ave e fauna, e próximo de uma zona de rede Natura 2000, como a Ria de Alvor. A zona de João de Arães é mesmo considerada o último reduto natural do litoral portimonense, a última janela verde virada para o mar. Durante o período de consulta pública, em março passado, houve uma grande revolta e mobilização da população contra este projeto, e que o Bloco de Esquerda saúda. Já em 2008, quando foi aprovado este loteamento em Portimão, na Assembleia Municipal, o Bloco de Esquerda, presente na Assembleia Municipal, já tinha votado contra, portanto, este projeto. Isto, no nosso entender, é muito grave, houve muitos comentários, houve uma petição com quase 2.000 assinaturas e que levou a que a própria Comissão de Coordenação de Desenvolvimento do Algarve, a CCDR, houve, portanto, um estudo de impacto ambiental negativo, no seguimento de uma avaliação também de impacto ambiental que assim aconteceu. E, curiosamente, já agora, também é de relevar, a semana passada, numa deliberação da Câmara Municipal de Portimão, também inviabilizou o indeferimento da apreciação do projeto, também com o voto a favor do Bloco de Esquerda. Que eu perguntava ao Sr. Secretário de Estado, ficarei para a próxima ronda, mas, de qualquer modo, já agora, para concluir, caso o promotor decida avançar com o projeto, que medidas pensa o Governo tomar sobre isto? E de que forma irá atuar para chumbar definitivamente este projeto. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. E dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Faz favor. É uma intervenção inicial de 5 minutos.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, todos os Srs. Deputados. Agradeço ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, enfim, a intervenção que é realizada. Confirmo, de facto, que esse foi um projeto que esteve na calha e que, de facto, obteve uma declaração de impacto ambiental desfavorável por parte do conjunto das entidades que fazem parte da Comissão de Avaliação e que, neste caso aqui, é coordenada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. Na verdade, aquilo que aconteceu é que, no âmbito dessa avaliação, se constatou que, para além e motivado pela elevada densidade e da carga que estava estabelecida para a ocupação desses lotes, tal traduziu-se em impactos significativos, quer para a conservação da natureza, quer para a paisagem e quer na área da fragilidade e a vulnerabilidade da área costeira, também com a afetação da rede de drenagem. E, portanto, consideramos que aquilo que aconteceu foi absolutamente natural, ou seja, em função de um projeto que patentemente se considerava desadequado relativamente ao território em causa, a dia foi uma dia desfavorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então agora à ronda para os grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Bom, como já foi dito, temos aqui um loteamento com 800 camas, 3 unidades hoteleiras, tendo mesmo sido sujeito a processo de avaliação de impacto ambiental e, como é público, foi chumbado. E, portanto, eu também, não, desse ponto de vista, custa-me a perceber qual é que era a questão que o Bloco de Esquerda colocava. Bom, é verdade, o projeto pode vir a ser alterado, reapresentado, e se for alterado e reapresentado, terá que ser reapreciado com esse estudo de impacto ambiental, para aferir em que medida é que esse estudo de impacto ambiental cumpre todas as normas, de forma a assegurar a sua aprovação. Mas é preciso dizer com clareza qual o sentido, do nosso ponto de vista, da vinda da Sra. Secretária de Estado. É que não se esgota exclusivamente nesta matéria, mas tem que ver com o facto, no caso, muito em particular, do Algarve, não é um projeto imobiliário com 800 camas que está em causa. No fundo, são 20 mil camas, no caso do Algarve, que estão num raio de 500 metros da orla costeira e que, por força da legislação em vigor, é muito provável que venha a existir uma corrida de apresentação de projetos. Aliás, é bom que o estudo de impacto ambiental seja feito e isso garante, em alguma medida, a verificação da bondade ou não desses projetos e a salvaguarda de interesses de natureza ambientais e outros que são muito importantes. E, portanto, até a circunstância do anterior governo ter feito essas alterações, que eram um pouco na lógica de combate à especulação imobiliária e garantindo um conjunto de instrumentos de gestão territorial, que têm enquadramento legal até 2020. Portanto, e vamos ver como é que, no facto destes 5 anos, como é que isto tudo se vai conjugar, até porque esta caducidade está prevista em razão da Lei de Bases da Política Pública de Solos e Urbanismo e do Decreto-Lei 80/2015. E, portanto, há aquele prazo de 5 anos para os PDMs se adaptarem e por isso é que se fala nestas 20 mil camas até julho de 2020. Portanto, eu acho que aqui o plano é mais global, é do ponto de vista do ordenamento do território, como é que vamos lidar com todas estas circunstâncias, porque, do meu ponto de vista, é provável que se venha a registar uma aceleração significativa e um volume grande de pedidos, e, portanto, eu julgo que é importante que haja esta malha da avaliação de impacto ambiental para assegurar que projetos que têm grande carga não são aprovados, porque, caso contrário, bastava ser licenciado na Assembleia,
obrigado,
na Câmara Municipal e estava o problema resolvido. Portanto, é saber o que é que o Governo pensa sobre isto em relação a um programa futuro de ordenamento do território.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, eu se me permito só uma declaração prévia, porque a Sra. Secretária de Estado teve esta semana que passou no Algarve e esteve a atribuir os títulos aos moradores do núcleo da Colatra, cumprindo, aliás, um compromisso muito antigo do Partido Socialista com aquelas populações. Eu queria, na primeira circunstância que tenho, estar consigo, porque nesse dia não pude estar, porque havia votações no Parlamento, agradecer na sua pessoa a todo o Governo, em particular ao Sr. Ministro do Ambiente, à Sra. Ministra do Mar, ao Sr. Secretário de Estado das Pescas e, claro, ao nosso Primeiro-Ministro, porque cumprimos com um princípio há muito defendido pelo Partido Socialista junto daquelas pessoas. A situação que nos traz aqui hoje o Bloco de Esquerda, ela está ultrapassada, desde logo porque se cumpriu a lei. Nós temos um problema relativamente ao Algarve com mais de 20 mil aprovações, muitas delas com mais de uma década feita, e felizmente hoje temos uma preocupação ambiental diferente do que havia há uma década. Olhamos para a capacidade de carga do território, para a defesa da paisagem, para a proteção das espécies endémicas, com outra preocupação, com outra valorização do que aquela que havia há 10 anos. E aquilo que cumpre-me hoje aqui sublinhar, porque até acho que o Bloco de Esquerda podia ter retirado esta audição, uma vez que a autoridade da AIA chumbou o desenvolvimento deste projeto, é isso. É dizer que funcionou. As entidades públicas funcionaram e cumpriu-se a lei, porque é aquilo que todos nós temos que exigir, cumpra a lei, para aprovar e para reprovar. E neste caso foi reprovada esta pretensão com a emissão de um estudo de impacto ambiental desfavorável a esta evolução. Como, aliás, a própria CCDR, como entidade, autoridade da AIA, no Algarve, já havia feito no final do ano passado, em dezembro do ano passado, para um outro complexo turístico com mais de 1000 camas em Benagil, no concelho de Lagoa. Ou como a Câmara Municipal de Loulé já o fez também para um outro loteamento junto da Ribeira do Almarja, em Quarteira. E, portanto, o que me parece que deve ser aqui sublinhado e é que há hoje, de facto, uma nova preocupação, um novo empenho, um novo olhar para as questões do ambiente e para as questões do território. Isso é muito positivo. Depois, esta disponibilidade para se cumprir a lei, exigindo, nomeadamente, neste caso, que as espécies endémicas, como a linária algarviana, fosse protegida e tivesse medidas de proteção que não estavam contempladas. Isso é muito importante que aconteça agora e que a legislação preveja essa mesma preocupação no futuro, porque aquilo que entendemos numa região turística como o Algarve é que ela tem que ser uma região ambientalmente de excelência. Não pode ambicionar ser outra coisa senão uma região ambientalmente de excelência. E, portanto, aquilo que pergunto ao Governo é se reforça este empenho, que é também dos autarcas do Algarve, que é também dos dirigentes da CCDR e das entidades do ambiente do Algarve, de termos todos mecanismos legais para termos um Algarve ambientalmente de excelência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. E, novamente, a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Com efeito, este requerimento do Bloco de Esquerda foi apresentado em março passado e que ainda não tinha havido, portanto, a avaliação de impacto ambiental que tivemos a seguir no mês de maio, negativo. Mas eu queria frisar, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, que este projeto não tem, no nosso entender, qualquer hipótese de reformulação possível para ser aprovado. E refiro, por exemplo, o Hotel 1, portanto, a proposta de Hotel 1 a ser construído fica a uma distância do mar à volta de 400 metros, segundo refere, portanto, o projeto. No entanto, isto não é verdade, o que diz o promotor. O Hotel 1, de acordo com aquilo que sabemos, dista cerca de 266 metros. O Hotel 2 fica a 235 metros da costa, contra os 280 metros referidos pelo promotor. E o Hotel 3 fica a cerca de 173 metros da costa, contra os 250 ditos pelo promotor. Há aqui qualquer coisa que não bate a bota com a perdigota. No nosso entender, efetivamente, é importante e é positivo que a CCDR tenha emitido uma declaração de impacto desfavorável, de avaliação desfavorável, mas também é de relevar, como muito significativo, o levantamento das populações enfim, que se levantaram contra aquele projeto que ia destruir uma zona já de si muito diminuta de biodiversidade e de, portanto, interesse para o nosso património histórico, arquitetónico e paisagístico, neste caso concreto, em termos de paisagem, e isso é de relevar, portanto, o levantamento dessas populações. De qualquer modo, esperemos que, caso o projeto seja reavaliado, que o mesmo não vá para a frente, porque significaria, tal como outros que ainda estão na calha, acabar, terminar com aquilo que resta da faixa litoral do Algarve, que diz respeito a todos nós, tem a ver com a nossa vida, com o nosso bem-estar e também com as gerações vindouras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. E palavra para a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas dizer que, de facto, este requerimento acaba por não ter já o efeito, uma vez que já foi, ou por ter perdido algum sentido, uma vez que já foi dada a declaração emitida a dia com impacto desfavorável. De qualquer maneira, aquilo que eu queria dar nota à Sra. Secretária de Estado é que, de facto, com a pressão urbanística e com os problemas que Portugal tem da costa de proteção de erosão, riscos de erosão da orla costeira, é preciso ter um cuidado acrescido no licenciamento deste tipo de empreendimentos, portanto, e que isto fique de futuro, salvaguardando, como é óbvio, o desenvolvimento económico, que é obviamente importante, mas sem nunca colocar em causa os interesses ambientais e até porque, pelos riscos que acarreta no futuro, que nós não sabemos, que no fundo que podem acarretar no futuro. E, portanto, é preciso ter muito cuidado no licenciamento deste tipo de empreendimentos, mas não tenho mais nada a dizer sobre este caso em concreto, uma vez que já foi emitido parecer desfavorável.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. Uma breve notazinha apenas, porque já muito foi dito sobre a situação e sobre o requerimento, não me vou pronunciar sobre isso. Dizer apenas que no contexto em que as preocupações com o clima, com o ambiente prevalecem e bem, o objetivo deve ser preservar e conservar a natureza. E a pergunta é simples, se o Governo acompanha esta preocupação, este objetivo, para um futuro sustentável, apostando na preservação da natureza. E era só, obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. E terminamos aqui a ronda pelos grupos parlamentares. Não prescindiu. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado. Se é certo que aparentemente é um caso resolvido, nunca é demais falar em ordenamento de território e falar em território. E, portanto, se de facto o Algarve tem que ser um território de excelência, eu diria que não só o Algarve, nós queremos mesmo que o nosso país possa ser um país, um território de excelência, em primeiro lugar para as pessoas que cá vivem e depois também para aqueles que o visitam. Eu diria que esta situação é uma situação natural, ou que tende para a naturalidade, para a normalidade, ou seja, houve um projeto que foi desenvolvido, que foi sujeito a um processo de avaliação ambiental e que teve uma DIA desfavorável. Isso demonstra claramente aquilo que eu diria que é, digamos, um caminho que temos vindo feito para a maturidade do nosso ordenamento do território. Há um histórico, mas há também uma dinâmica que é cada vez mais incerta. E há que, por isso mesmo, adaptar e adotar os compromissos que o PNUPOT nos adianta e que são três em matéria de orientações para as diretrizes do ordenamento do território. Designadamente, aquele que tem a ver com integrar nos instrumentos de gestão abordagens para a sustentabilidade. Um outro objetivo que é garantir que os IGTs promovam a diminuição da exposição das populações ao risco e também reforçar a eficiência territorial no âmbito dos próprios IGTs. E, de facto, o caminho que os municípios do Algarve têm feito nesse sentido é significativo, assim como o é noutras áreas do nosso país. Eu diria que, ao vivermos em períodos de dinâmica acelerada, principalmente no que diz respeito às questões das alterações climáticas, isso tem que vir a ser, tem que ser acompanhado com processos de prevenção e de proteção cada vez mais, adaptados e conciliados com as características do território. Estamos mesmo perante uma nova consciência ambiental e a prova disso é os movimentos que as populações têm feito e que, para os quais o Governo não faz naturalmente ouvidos moucos e que vem muito em sintonia com aquilo que nós consideramos que deve ser o nosso ordenamento do território. E mais uma vez apelo para o PNPOT, que uma vez promulgado pelo Senhor Presidente da República será um instrumento indispensável para completar o nosso sistema de gestão de território, que com os POC estamos a aprovar, que com os programas das áreas protegidas, com outros planos setoriais, apoiarão os municípios na definição das novas estratégias para o seu ordenamento municipal, e eu diria que os municípios hoje sim estão bem mais conscientes das ameaças que têm pela frente, das dinâmicas que têm pela frente, e portanto no fundo não posso não deixar relativamente a este e a outros processos aqui um voto de confiança relativamente àquilo que se conseguiu realizar, ao trabalho que naturalmente teremos que realizar, não deixando de fora também a consciencialização que eu considero que também os promotores ao nível turístico começam a ter na necessidade de apresentarem também produtos diferenciados que não sejam equiparados àqueles que já existentes e, portanto, mais concorrenciais no modelo que neste momento existe no Algarve, mas também noutras áreas do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Concluímos então aqui a audição relativa a este requerimento relativo à Praia da Rocha. E para mantermos aqui alguma coerência geográfica, propunha que discutíssemos agora o requerimento do PAN sobre a Ria Formosa, os cavalos marinhos da Ria Formosa. Requerimento que foi apresentado pelo PAN e que pretende ouvir a Sra. Secretária de Estado no que diz respeito à situação dos cavalos marinhos no Parque Natural da Ria Formosa, e nesse sentido dava a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todos os presentes. Agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado de Conservação da Natureza. Dizer que é clara e a paulatina diminuição da população de cavalos marinhos no Parque Natural da Ria Formosa. No ano 2001 estimava-se, através de contagens de censos, que existiam cerca de 1.300.000 cavalos marinhos. Em 2008 contabilizaram-se apenas 123.000 indivíduos, o que representa um decréscimo da sua população na ordem dos 90%. Ainda já no primeiro semestre de 2018, há um ano, o Centro de Ciências do Mar e da Universidade do Algarve, em várias zonas de amostragem, num total de 3.800 metros quadrados, terá contabilizado apenas 40 indivíduos. E estas entidades, estes cientistas, o que vêm dizer, o que têm dito é que, caso os fatores de pressão não sejam eliminados num curtíssimo espaço de tempo, os cavalos marinhos de Ria Formosa poderão correr o risco de não terem o número mínimo de indivíduos que permita a sua recuperação, ficando eventualmente suscetível uma possível extinção local. Sabemos que há várias pressões de natureza diversa, nomeadamente a captura ilegal através de redes de arrasto, e que é um dos principais fatores, que está associado a um esquema de tráfico em rede com o intuito de comercialização no mercado oriental. Este esquema é conhecido pelo Serviço de Investigação Criminal da Polícia Marítima. Há outras atividades económicas, como a pesca de arrasto de outras espécies que têm impactos também nos cavalos marinhos, e algumas atividades ligadas ao turismo, nomeadamente com uma presença demasiado intensa de embarcações, velocidade de embarcações que não são cumpridas, etc. E, portanto, o Parque Natural de Ria Formosa é uma zona protegida e, sendo responsabilidade da fiscalização deste parque do ICNF, contudo, o nosso ponto de vista, aparentemente não se tem verificado eficácia na proteção das espécies e da zona protegida. E gostava de lhe colocar 5 questões, Sra. Secretária de Estado. Quais as medidas que tem tomado para reduzir a captura ilegal de cavalos marinhos? Segunda questão, tendo em conta que os cavalos marinhos correm o risco de não ter o número mínimo para a sua recuperação, o que é que pretende fazer para reverter esta situação? Em terceiro lugar, porque é que não se considera a limitação de atividades económicas e lúdicas em algumas zonas de Ria Formosa, reduzindo a pressão antropogénica? Quarta questão, porque é que não se considera a criação de santuários para a proteção da comunidade de cavalos marinhos no Parque Natural de Ria Formosa, e estes santuários serão áreas totalmente interditas a qualquer atividade económica? E, em último, a última questão, se considera possível e desejável classificar as espécies de cavalos marinhos existentes em Portugal como espécies protegidas através da sua inclusão no decreto de lei que transpôs a Diretiva Habitats. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Senhora Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pela questão que coloca. Confirmo, de facto, com alguma angústia, a diminuição dos efetivos dos cavalos marinhos na Ria Formosa. Essa constatação não nos deixou de braços cruzados. Efetivamente, aquilo que continuamos a fazer foi assegurar melhorar as condições de habitat, designadamente através da melhoria da qualidade das águas, dar nota que entrou em funcionamento a ETAR de Faro Olhão, ao mesmo tempo que se encerrou a ETAR de Olhão, dar nota que no âmbito do Plano Estratégico de Intervenção e Requalificação e Valorização da Ria Formosa, todas as intervenções que foram realizadas no âmbito das ações de valorização da hidrodinâmica tiveram também como base a manutenção das pradarias marinhas, portanto, no fundo, a área de habitat dos cavalos marinhos. Essas medidas consistiam na elaboração de estudos, de diagnóstico, de monitorização, tentando apurar se nessas áreas existiam ou não existiam cavalos marinhos, tendo mesmo acontecido em determinadas situações a alteração das rotas de intervenção e também a translocação de alguns desses cavalos marinhos. Mas nós não ficamos por aqui. Reforçamos o nosso quadro de vigilantes da natureza, que passaram de 4 para 11 a intervir na nossa área protegida, e entre o dia 5 e 11 de novembro de 2018 foram realizadas 5 ações de fiscalização dirigidas à pesca ilegal no espaço lagunar e também ao comércio de espécie incluída na lista da CITES, tendo estado envolvidos diariamente 5 militares da GNR e os 10 vigilantes da natureza. Em 2019 foram levadas a cabo 50 ações de fiscalização, de que resultou apenas um auto de notícia relativamente aos cavalos marinhos, sempre que os restantes 35 foram relativos a outras matérias, como a pesca, a apanha do marisco ilegal e também infrações que se detectaram em viveiros. Segundo dados do ICNF, de 2016 até à presente data, aumentamos a fiscalização na Ria Formosa em cerca de 80%. Também, segundo dados da Marinha, da UCC de Olhão, desde o início de 2018 até hoje, dobraram-se as ações de fiscalização na Ria. Não só se dobraram as ações de fiscalização na Ria, como a circunstância do reforço de recursos humanos que foi possível, aumentou também as horas de patrulhamento, que passaram a ser cerca de 18 horas, 6 das quais durante a noite. Portanto, relativamente às limitações, dar nota que em 2019 foram retirados 3 canais lagunares das autorizações anuais da navegação, ou seja, não foram emitidas autorizações para marítimo-turísticas nesses mesmos canais, um deles identificado como sendo uma área de elevado consenso e de elevada representatividade para a proteção desses cavalos marinhos e, portanto, no fundo foram interditas porque conflituavam com essa comunidade de cavalos marinhos. Sabemos, e aqui já foi dito pelo Sr. Presidente do ICNF, as ações de sensibilização que foram realizadas junto das populações e junto das comunidades pescatórias e também das comunidades, enfim, das empresas turísticas. E relativamente à questão que coloca da classificação, sim, estamos, ainda queremos nesta legislatura a fazer uma alteração ao diploma ao 316 que transpõe para o direito nacional a Convenção de Berna, passando a incluir todos os espécimes de cavalos marinhos que ocorrem em Portugal como espécies protegidas, passando a ter um estatuto claro de proteção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos à ronda dos grupos parlamentares. Palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Eu julgo que a grande questão que se trata aqui prende-se com a sustentabilidade da Ria Formosa. Obviamente que a questão da população de cavalos marinhos é uma questão relevante. Tem-se registado uma flagrante diminuição e isso é preocupante no âmbito da biodiversidade, mas eu julgo que temos que ser mais ambiciosos e dar passos no sentido de proteger todo este ecossistema. E isso passará seguramente, como a Sra. Secretária de Estado disse, pela fiscalização, sem dúvida. As ações de fiscalização ainda são muito dispersas. Quem conhece bem aquele ecossistema, como eu conheço, sabe que há um conjunto de pressões muito significativas e que neste momento a fiscalização que existe não está minimamente em condições de pôr cobro esse conjunto de ameaças. Há também a questão da poluição, é um facto que a circunstância de se registar uma nova hectare farolhão diminui focos de poluição, mas, por exemplo, há esgotos não tratados em Olhão que são amplamente reconhecidos e que há muitos e muitos anos que são descarregados para a ria. Basta ver o caso exemplar do Caixote, que é algo que toda a gente conhece, muitas vezes está nas redes sociais, e isso, infelizmente, ainda não foi resolvido pela Câmara Municipal, nem foi imposto qualquer obrigação por parte dos serviços do Estado para garantir uma solução para essa circunstância. Portanto, desse ponto de vista, há, de forma incontestável, um conjunto de ameaças muito significativas que nos devem levar a ter uma estratégia muito coerente e sólida para isso. Sólida do ponto de vista dos desassoreamentos, por exemplo, coisa que não se verifica. Repare que nós temos uma subida da temperatura da água e essa subida da temperatura da água conduz a uma diminuição muito significativa da produtividade, por exemplo, dos bivalves. Isso impõe constrangimentos de natureza económica àquelas populações que vivem da Ria Formosa e isso, por vezes, conduz ao aproveitamento de outros negócios paralelos que acabam por ser muito perniciosos para a preservação do ecossistema. Portanto, eu acho que nós temos de ter uma lógica em que temos que pensar a Ria Formosa de uma forma global, temos que começar a tratar da questão da náutica de recreio e saber qual é que é a capacidade de carga da Ria Formosa e, eventualmente, vir a tomar medidas em relação a isso. Eu julgo que esse trabalho ainda não está feito, está por fazer, espero que este ou outro governo o venha a fazer, porque, de facto, é absolutamente imprescindível procurar curar as mazelas da Ria Formosa antes que essas mazelas sejam feridas demasiado abertas e sejam irresolúveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, creio que em novembro ou dezembro do ano passado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entregou no Parlamento uma iniciativa que ainda não foi discutida e, curiosamente, até está na Comissão da Agricultura, sobre os cavalos marinhos e sobre a necessidade de proteger os cavalos marinhos. Acompanhamos este pedido de audição que foi aqui entregue, porque, de facto, A Ria Formosa demonstrava a maior densidade de cavalos marinhos do mundo, chegaram a ser contabilizados mais de 1.300.000 cavalos marinhos e, de repente, esse número baixa para 150 mil. Os últimos mergulhos levados a cabo pelos investigadores, nomeadamente pela Universidade do Algarve, o Centro de Ciências do Mar, mostram que temos aqui um problema. Mas a primeira razão de satisfação nesta audição é para ouvir a sua Estado de Estado. Desde logo porque nessa iniciativa parlamentar que apresentamos já no final do ano passado, apontávamos, por exemplo, para a necessidade de serem designadas e fixadas zonas de proteção aos cavalos marinhos. E ficamos muito satisfeitos quando ainda no passado mês de maio um grupo de técnicos do ICNF, da APA, de várias entidades públicas, organizações públicas, da Universidade, dos pescadores, se reuniram na sede do Parque Natural da Ria Formosa e propuseram, nesse encontro, a criação de duas zonas de proteção para os cavalos marinhos. Isso é algo que nós saudamos, porque significa que a iniciativa parlamentar ainda não foi discutida e o Governo já vai à frente, e isso é bom. E saúdo os números e os exemplos que aqui deu do reforço da fiscalização pela captura ilegal. O cavalo marinho tem uma elevada procura, sobretudo no mercado asiático. Há uma aura de mistério em torno do cavalo marinho e essa captura tem que ser combatida, e ela tem que ser combatida pela fiscalização, pelo aumento da visibilidade da fiscalização no combate a essa captura ilegal e à venda ilegal. É claro que há duas outras questões que eu gostava que a Sra. Secretária de Estado também colocasse como prioritário. A primeira é o reforço do apoio à investigação que se faz no CCMAR e no Estado do Algarve. Há projetos de investigação, de reprodução de cavalos marinhos em aquacultura, que devem ser apoiados pelo Governo, porque esse pode ser o caminho para nós, tendo um habitat protegido, podermos repovoar a Ria Formosa com espécies produzidas em cativeiro. Portanto, esse apelo que lhe fazia era apoiarmos o Centro de Ciência Mar nestes projetos. Como, aliás, o Governo, ainda semana passada, a Sra. Ministra do Mar, esteve neste centro. E a segunda questão, que tem um lado mais simbólico, mas que o simbolismo também é importante quando estamos a debater estas questões. O Parque Natural da Ria Formosa, há muitos anos, colocou o camão, a galinha sultana, como seu símbolo. A questão da galinha sultana é simbólica porque ela estava quase em vias de extinção. E hoje, fruto de um trabalho que foi feito pelo Estado do Algarve, mas também desse simbolismo que fez com que os algarvios olhassem para o camão de outra maneira, hoje o camão é visto em muitas zonas do Algarve.
E
vou terminar, Sr. Presidente. Uma medida simbólica que não tem custos, mas tem impacto social, era o Governo atribuir como símbolo, ao lado da galinha sultana, ao lado do camão, o cavalo marinho como símbolo do Parque Natural da Ria Formosa e como exemplo de que a biodiversidade e a proteção do cavalo marinho é uma prioridade de todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Efetivamente, como foi referido, a comunidade de cavalos marinhos tem diminuído de forma muito assustadora nos últimos anos, passando em 2001 de cerca de 1,5 milhões para 150 mil, de acordo com estudos efetuados no ano passado. Sabemos também quais as causas desse decréscimo: a degradação e perda de habitat, a pesca do arrasto, pesca furtiva, a captura ilegal dessas espécies tão apreciadas no mercado asiático. Também sabemos que a Ria Formosa é considerada uma zona de proteção especial e é um sítio que integra a Convenção de Ramsar. O Parque Natural da Ria Formosa tem como objetivo proteger a conservação do sistema lagunar, nomeadamente a fauna e a flora, onde se incluem as espécies migratórias e também, neste caso concreto, os cavalos marinhos. É necessário, como foi referido, aumentar a fiscalização, criar programas de monitorização, proceder a medidas que salvaguardem e levem que estas espécies não se extinguem completamente, aliás, aumentando mesmo essas espécies. Que eu perguntava ao Sr. Secretário de Estado é se existem mesmo alguns programas de monitorização para a proteção dos cavalos marinhos, dos seus habitats, se pensa avançar como já foi dito, efetivamente com a constituição de santuários para a proteção dessas espécies. O próprio fiscalização está previsto, o reforço dessa mesma fiscalização, de que forma combater os focos de poluição. É verdade que temos a Nova Etar, Faro, Olhão, que terá diminuído a poluição existente da Ria Formosa, mas além disso isto, basta ver aquilo que se verifica ainda hoje naquela zona em que os bivalves são proibidos em grande parte do ano, o que significa que temos problemas gravíssimos ainda existentes na Ria Formosa e que é necessário avançar com planos integrados para ter em conta o combate à poluição, para o desassoreamento e para outras medidas que protejam estas espécies e também as atividades económicas ali existentes. E uma última pergunta é se considera que o ICNF tem os meios, os recursos adequados. Se não tem, que medidas pensa o Governo fazer para prover esse mesmo reforço desses meios, desses recursos humanos e técnicos?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDSPP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, nós estamos hoje aqui a discutir este requerimento do PAN, mas o CDS tem manifestado preocupação com os cavalos marinhos, não é de agora, é desde maio de 2017, foi a primeira vez que o CDS colocou uma questão, que já colocámos ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Administração Interna, ao Ministério do Mar, ao Ministério do Ambiente, voltámos a questionar em janeiro de 2018, isto foi tudo em dois meses, estas primeiras quatro questões em maio de 2017, aliás, durante o ano de 2017 e em janeiro de 2018, voltámos a questionar o Ministério do Ambiente e o Ministério da Defesa. Apresentámos um projeto de resolução, que foi o primeiro, em novembro de 2018. Portanto, nós estamos há dois anos, maio, já passámos maio de 2019, em dois anos mostramos preocupação, mas no fundo os cavalos marinhos vão desaparecendo e nós não vimos ações no terreno. Concretamente, o que eu gostava de questionar, Sra. Secretária de Estado, em abril de 2019, portanto, este ano, tivemos aqui na mesma comissão a audição do Sr. Presidente do CNF, como também já tive a oportunidade de referir, e na altura foi-nos transmitido que estavam a ser definidos locais santuários para a espécie se proteger e multiplicar. Inclusivamente tinham sido identificados, pelas notas que eu tomei, já três locais. O que pergunto é qual é que é o ponto da situação desse estudo, se já estão de facto identificados e se estão delimitados. Penso que não ter visto nada sobre isso. Também nos foi transmitido que estava prevista a contratação de técnicos superiores, particularmente na área da biologia marinha, entre os 100 técnicos superiores que estavam previstos contratar pelo ICNF, e pergunto se já foi contratado algum técnico para este efeito. Também nos foi transmitido, é óbvio que a ETAR de Faro Olhão é sempre bom, porque a qualidade da água é importante e, portanto, tudo o que seja melhorar a qualidade da água é importante, mas na altura o engenheiro Rogério Rodrigues disse-nos que, em particular para esta espécie de cavalos marinhos, a qualidade da água não tinha impacto e, portanto, é óbvio que é relevante essa notícia da entrada em funcionamento da ETAR, mas das duas uma, ou foi uma informação errada ou não tem relevância para este efeito, concretamente das espécies de cavalos marinhos. A Sra. Secretária de Estado disse-nos aqui que ia de facto tratar, ou estavam ainda nesta legislatura, da alteração da legislação para a inclusão dos cavalos marinhos, das espécies de cavalos marinhos, no anexo 2 da Convenção de Berna. Mas eu diria, e aqui volto à minha questão inicial, essa foi a resposta que o Ministério do Ambiente nos deu ao CDS em maio de 2017. Nós estamos desde maio de 2017, ou seja, há dois anos, para tratar desse procedimento e com os cavalos marinhos a desaparecerem, e houve ações de fiscalização, mas elas certamente não terão sido eficazes, porque o que é facto é que as notícias que vêm a público é que a comunidade de cavalos marinhos está bastante, bastante diminuída. E, portanto, mais do que intenções do que se pretende fazer, aquilo que eu penso que era importante era termos de facto resultados das ações que foram efetuadas, e por isso o que perguntava concretamente é se nós podemos ter esperança de que não se extingam os cavalos marinhos da Ria Formosa, que era o maior santuário de cavalos marinhos, penso que do mundo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Patrícia Fonseca. Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. Como já foi dito, este não é um problema recente e o PCP, desde o início, que se mantém preocupado pela diminuição abrupta dos cavalos marinhos na Ria Formosa, e esta tendência a manter-se e a não ser ultrapassada pode levar à extinção local destas espécies. Em 2018, o PCP regionalmente reuniu com o Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, do ICNF, para se inteirar dos fatores de pressão responsáveis por esta situação. Foram apontados três fatores. O fator principal que foi apontado para a diminuição abrupta da população de cavalos marinhos foi apontado para o aumento significativo da circulação de embarcações marítimo-turísticas, por causa do ruído, da perturbação das ervas marinhas, etc. A senhora Secretária de Estado já nos informou que não foram emitidas licenças para embarcações marítimo-turísticas entre as canais. Isso já é uma boa novidade, mas estas embarcações são licenciadas pelo Turismo de Portugal, não podendo o ICNF intervir para as limitar. Pergunto se o Governo entende que o ICNF deverá ter uma palavra a dizer no licenciamento destas embarcações, podendo travar assim o aumento, protegendo dessa forma os cavalos marinhos e outras espécies marinhas. É a primeira pergunta. Outro fator apontado pelo ICNF do Algarve é a apanha ilegal de cavalos marinhos, que maioritariamente é destinada ao mercado asiático de medicinas alternativas. Esta apanha ilegal tem aumentado e o ICNF Algarve entende que seria necessária uma maior fiscalização, mas que não têm meios, isto em 2018. A senhora Secretária de Estado também já nos informou, também o senhor Presidente da APA também já nos tinha informado que passaram de 4 para 11 vigilantes da natureza. Mas também dizem que há só uma embarcação para a vigilância da Ria Formosa, o que é manifestamente insuficiente. E agora pergunto se o Governo vai continuar a reforçar estes meios e quantos vigilantes da natureza estão colocados no Algarve para fiscalização da Ria Formosa apenas, e quando será feito o reforço das embarcações e mais reforço destes meios humanos. O terceiro fator para esta diminuição abrupta dos cavalos marinhos foi apontado para a poluição. Sabemos que tem havido uma melhoria da qualidade da água, tem havido um esforço para que a poluição diminua, mas há ainda focos de poluição devido a águas residuais drenadas ilegalmente para as águas pluviais. Esta é uma área de atuação das câmaras municipais, mas este problema tem que ser combatido, aumentando a fiscalização e providenciando que as águas residuais não se misturem às águas pluviais e acabem na Ria Formosa. E a pergunta é se o Governo pretende articular com as autarquias de forma a minimizar e eliminar estes focos de poluição e que medidas estão a ser tomadas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. Sr. Deputado André Silva, do PAN, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado respondeu aqui a algumas questões, dando conta que há algo que está a ser feito, medidas que o Governo e o ICNF estão a tomar, mas ainda assim gostaria de tentar esclarecer um bocadinho melhor algumas questões. Qual é a perspectiva, qual é que é o cenário, a informação que a Sra. Secretária de Estado tem neste momento, face ao decréscimo abrupto nos últimos anos do número de espécimes de cavalos marinhos, e se ainda é possível mantermos esta espécie em Portugal, e nomeadamente neste caso na Ria Formosa, se é possível recuperarmos esta comunidade de cavalos marinhos neste habitat, ou se o cenário que está neste momento em cima da mesa aponta para a sua extinção. E, portanto, qual é que é a sensibilidade ou a informação que o ICNF tem neste momento, e qual é que é o grau, no fundo, de emergência? Eu percebo que a pergunta é um pouco subjetiva, mas gostava que pudesse concretizar um bocadinho melhor. Depois disse que houve, de facto, concretizou aqui, que houve algumas limitações às atividades económicas. Muito bem, gostava de lhe colocar a questão se na Ria Formosa, no geral, se deve ou não deve haver um limite às licenças de exploração turística, por um lado, ou pelo menos uma suspensão neste momento, até que haja uma recuperação para patamares, para limites admissíveis da população de cavalos marinhos, ou se não está em cima da mesa essa questão. Uma outra medida, pergunto-lhe se é sensato ou não ponderar, reduzir a velocidade das embarcações na Ria Formosa, se faz sentido, com o objetivo de no fundo, proteger esta espécie. Não abordou a questão da pergunta. A pergunta que lhe fiz relativamente à criação de santuários, de zonas completamente interditas a qualquer atividade humana, económica e humana, evidentemente, para o efeito. E depois, uma questão prática, do ponto de vista jurídico, porquê é que a opção é por alterar a Convenção de Berna e não a Diretiva de Habitats? Ou seja, parece-nos mais eficaz introduzirmos esta espécie na Diretiva Habitats, no Decreto-Lei 140-99, ficaríamos muito mais salvaguardados do que na Convenção de Berna. Mas se puder explicar o porquê, esta opção legislativa em detrimento da outra, agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Senhor Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputados. Eu acho que temos aqui uma grande convergência de identificação de problemas e de identificação também de propósitos. E então eu começava pela questão da poluição. Relativamente à questão da poluição, portanto, foi aqui já dito que o que se está a fazer é melhorar o tratamento das águas residuais, com as indicações que foi dado, que aqui dei, mas também tenho nota que se estão a tentar eliminar determinadas, drenagens ilegais e reconduzi-las exatamente para a rede de esgotos existentes, no sentido de, dessa forma, também conter processos de poluição da ria. Relativamente à questão da fiscalização, eu gostava de dar nota que, de facto, os vigilantes da natureza que temos na Ria Formosa são 11, e que o que se pretende é cada vez mais desenvolver uma ação concertada com as outras entidades, designadamente com a Marinha e com a Brigada do SEPNA, tendendo a que se juntem diversas valências. Aos vigilantes da natureza têm o conhecimento, não quer dizer que os outros elementos não tenham, mas no fundo são forças militares que certamente ajudarão a uma intervenção mais atuante e principalmente mais consequente. E portanto, no que diz respeito à questão da fiscalização, dar nota que em 2017 definimos dentro do programa de ação do ICNF as ações de vigilância e de fiscalização ativa e que no fundo têm a ver com, em determinadas épocas do ano, estabelecer com uma forma mais musculada intervenções, por exemplo, no sudoeste alentejano, para as questões do caravanismo, no estuário do Tejo e Sado, as questões da pesca ilegal, em algumas áreas as armadilhagens para os animais como o lobo. E, portanto, aquilo que vos posso assegurar é que no âmbito desse programa de vigilância e de fiscalização ativa que anualmente o ICNF desenvolve, uma dessas ações será desenvolvida na Ria Formosa e terá exatamente a ver com a questão da pesca ilegal, a questão também das apanhas dos cavalos marinhos, entre outros aspectos. Portanto, uma das ações que será desenvolvida será essa. Como devem supor, estas ações não são anunciadas com dia e hora. Aquilo que posso dizer é que são chamados vigilantes de várias áreas do país, que um dia antes sabem para onde vão e no próprio dia têm, digamos, um plano de atividades que vão desenvolver sempre em articulação neste caso com a Marinha e com as brigadas do SEPNA. Relativamente à questão da criação dos santuários, eu de facto não referi, eu acho que santuários em Portugal, há um que é o da Nossa Senhora de Fátima, mas sim, nós temos previsto um reforço do conhecimento muito articulado com a Universidade do Algarve, que tem trabalhos realizados nesse âmbito e, como aqui foi dito, há efetivamente na calha a criação de áreas de proteção dentro do Parque da Ria Formosa. Uma está completamente consensualizada. Eu poderia até dizer que é uma área que está consensualizada, que é a área da Geada, a norte da cabeça do Morgado, e depois há uma outra, uma segunda área que tem a ver entre no canal da Colatra em direção à Barra da Hermona, que está neste momento em estudo no sentido de definir exatamente quais são os limites mais adequados tendentes à sua proteção. Está em curso, como devem supor, a articulação dos interesses, porque, como sabem, este governo considera que as atividades que os homens e as mulheres desenvolvem nas nossas áreas protegidas são indispensáveis para a manutenção e a estabilidade de determinados habitats. Daí que uma das medidas que também estamos a tentar desenvolver tem a ver com o incentivo das artes de pesca que são legais, de forma a impedir exatamente as legais, que têm a ver com o arrasto e a vara. Portanto, incentivando as pescas que são o sistema de pescas e o uso das artes legais, nós estamos de alguma forma a combater também as ilegais. Ao mesmo tempo, estamos também a procurar, no que diz respeito à questão das marítimo-turísticas, não podendo nem tendo capacidade neste momento de estabelecer uma capacidade de carga. Devo dar nota que, por exemplo, no caso das berlengas, pois tivemos estes 4 anos para conseguir publicar uma portaria com a capacidade de carga, de forma a proteger os ecossistemas, mas também não pôr em causa as atividades que aí se desenvolvem. Relativamente à questão dos recursos, pronto, é certo que temos os recursos no que diz respeito à questão dos vigilantes, ainda temos mais de 25 que vamos tentar distribuir para nas várias áreas protegidas, e aqui, digamos, o número que posso apontar é que durante esta legislatura praticamente duplicamos o número de vigilantes da natureza. Relativamente também aos recursos, devo dar nota que a orgânica do ICNF vem robustecer, que já foi aprovada e que já está, enfim, a ser implementada com o estabelecimento dos 8 membros dos vogais do Conselho Diretivo, 5 dos quais são diretores regionais de cada uma das regiões do nosso país. E, portanto, no fundo, este reforço da estrutura orgânica do ICNF será acompanhado também do reforço da estrutura técnica. Já sei que já foram decididos em Conselho Diretivo a abertura dos procedimentos concursais para os 100 técnicos. Como deve supor, são sempre processos longos e neste momento não lhe posso dizer, nem tenho ainda conhecimento de quais são os perfis dos técnicos que serão contratados, mas procurar-se-á certamente equidade na distribuição e na identificação das polivalências e das valências técnicas que são necessárias ao ICNF. Relativamente à questão muito concreta que foi colocada relativamente à Convenção de Berma e à alteração ao Decreto-Lei 140, nós não vamos fazer nenhuma alteração à Convenção de Berna, nós vamos fazer alteração à diretiva, digamos, ao diploma que transpõe para o direito português a Convenção de Berma. E é mais fácil porque, e vou-lhe ser muito, muito verdadeira, Sr. Deputado, neste momento mexer no 140 consideramos que poderá ser abrir uma caixa de Pandora e, portanto, no fundo, preferimos, de facto, fazer essa alteração ao 316. Por fim, dar nota que prosseguiremos, intensificaremos as medidas de proteção das nossas áreas protegidas. Eu julgo que este governo deu provas no que a esse aspecto diz respeito, com os projetos que foram desenvolvidos, com os projetos pilotos que foram desenvolvidos e que estão a ter já resultados muito concretos. Estou a falar nos projetos de valorização que começaram no Gerês e que foram já estendidos a 14 parques e reservas naturais. Estou a falar no diploma da cogestão que está aprovado e que contribuirá para, não retirando competências ao ICNF, é bom que se sublinhe isto, contribuirá para chamar chamar à gestão e à proteção da natureza outras entidades que são muito importantes. Por fim, dizer que proteger a natureza não pode ser só uma ação do Ministério do Ambiente. A Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade, que também aprovamos logo em 2018, ou em 2017, já não tenho bem presente, é muito claro, dando nota que, para além da questão da remuneração dos serviços ecossistemas, um dos eixos fundamentais tem a ver exatamente com a integração das dimensões da conservação da natureza e nos outros setores e no trabalho com os outros setores. Eu diria mesmo que não pode haver política de conservação da natureza sem que haja uma política agrícola, uma política florestal, uma política de pescas, uma política de turismo que considere os valores da conservação da natureza e os valorize. E estou certa, confiante, de que temos dado passos muito concretos nesse sentido e continuaremos a trabalhar, porque há, como digo, uma nova consciência, uma nova cultura que reconhece esses valores e que sabe que, a partir deles, é possível retirar também capital. E o PNUPOT, é claro, também na afirmação do capital natural do nosso país e, portanto, eu julgo que todos estes instrumentos têm sido coerentes. O nosso trabalho em várias frentes e em várias linhas, não ao nível, por um lado ao nível da doutrina, mas também ao nível de medidas concretas de implementação, de reforço de recursos humanos, de reforço do papel do ICNF, não tanto na dimensão do licenciamento, mas enquanto presença ativa e continuada de proximidade nos territórios, são provas daquilo que consideramos que deve ser a ação do Governo, mas principalmente do Estado, nas nossas
áreas. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então agora para o último requerimento do Sr. Deputado, apresentado pelo Sr. Deputado do PAN, também André Silva, sobre a inação do ICNF face ao ataque de aves necrófagas a animais vivos na zona da Beira Baixa. E dava a palavra ao Sr. Deputado André Silva para apresentar o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Renovar os cumprimentos e o agradecimento da presença da Sra. Secretária de Estado para falarmos um pouco sobre esta matéria que nos preocupa bastante. Existem bastantes relatos, denúncias ao CEPNA, do conhecimento do ICNF, até que chegam à própria Comissão de Agricultura, por parte de criadores de gado, relativamente ao ataque continuado de aves necrófagas a animais vivos na zona da Beira Baixa, sem que haja, aparentemente, qualquer intervenção até à presente data. Sabemos que as aves necrófagas adotam um comportamento predador no caso da ausência de alimento no seu ecossistema natural. Sabemos também que, atualmente, devido às regras sanitárias, desde há uns anos é obrigatório recolher os cadáveres dos animais domésticos e, por isso, é da responsabilidade do ICNF garantir que é fornecido alimento a estas aves necrófagas através de campos de alimentação distribuídos pelas serras do Açores, Estrela e Malcata, o que aparentemente não tem ocorrido. Continua a ser evidente o ataque de aves necrófagas a animais vivos na Beira Baixa, sem que tenha havido qualquer intervenção por parte do Ministério do Ambiente, demonstrando, do nosso ponto de vista, até alguma negligência ao admitir, em resposta à pergunta do PAN número 367, que, e passo a citar, não tem qualquer conhecimento da má gestão de nenhum campo de alimentação de aves necrófagas. Estas espécies, como sabe, são protegidas pela Diretiva Aves e encontram-se com o Estatuto de Conservação ameaçado, estando previsto a elaboração do Plano Nacional para a Conservação das Aves Necrófagas de Portugal por parte do ICNF. Aliás, na audição regimental do Sr. Ministro, com o Sr. Ministro do Ambiente, em 23 de janeiro, o último, este informou que este Plano Nacional estaria já finalizado. Nesse mesmo dia, 23 de janeiro, o PAN requereu esse plano, sendo que até à data ainda não houve qualquer resposta. Face a tudo isto, Sra. Secretária de Estado, gostava de lhe deixar algumas questões, começando por perguntar com que base é que afirma não ter conhecimento da situação, se existe informação de que os técnicos do ICNF, juntamente com o CEPNA, terão visitado os locais e recolhido evidências. Segunda questão, qual é que é a metodologia do Ministério do Ambiente, do ICNF, que aplica para fiscalizar o fornecimento dos alimentadores na Serra da Estrela, Açor e Malcata? Com que periodicidade são abastecidos os alimentadores? Se pretende o Ministério do Ambiente responsabilizar as entidades que não exercem diligentemente as suas competências no que diz respeito à má gestão dos alimentadores em território nacional? E para terminar por agora, quando é que o Plano Nacional para a Conservação das Aves Necrófagas de Portugal é publicado, é tornado público, na medida em que a 23 de janeiro o Sr. Ministro do Ambiente diz-se, afirmou aqui, que ele já estaria finalizado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu resumiria as questões que coloca a três aspectos. Por um lado, os ataques pelas aves necrófagas ao gado. Por outro lado, a questão dos campos de alimentação e também da alimentação, e depois, de uma forma mais lata, a questão da alimentação das aves necrófagas. Relativamente aos ataques ao gado, de facto, o ICNF tem conhecimento de que há algumas queixas relativamente a esses mesmos ataques, não tendo sido ainda possível verificar ou ter provas absolutamente patentes de que, de facto, esses ataques foram realizados por aves necrófagas, mas sim por outro tipo de situações ou de animais, designadamente de cães selvagens. A nota que eu tenho é que já foi contactado o produtor de gado que mais tem sofrido essa situação. Foi contactado pela Direção dos Serviços de Alimentação e Veterinária e também pelo ICNF, no sentido de o informar sobre os procedimentos que deve adotar sempre que uma situação dessas acontece. E, no fundo, o que está aqui em causa tem a ver exatamente com os serviços do ICNF e da Direção-Geral de Veterinária devem ser contactados o mais rapidamente possível. Os animais não devem ser deslocados do local, de forma a que não se alterem os indícios, de forma a melhor poder analisar e averiguar o que esteve na causa dessa situação. Para todos os efeitos, o que é que interessa aqui dar nota é que as práticas de condução do gado são também muito importantes e, portanto, a par desta ação de verificação das supostas vítimas, é importante, efetivamente, que os produtores agrícolas adotem melhores práticas de condução do gado, designadamente a recolha das fêmeas na proximidade do nascimento das crias, maior proteção e vigilância aos animais que são mais debilitados, maior proteção aos rebanhos através da presença de cães de gado e reporte às autoridades competentes, que são as autarquias, sempre que constatem que existem cães, assilvestrados, abandonados nos territórios. Relativamente à questão da dos campos de alimentação, dar nota que existem 7 campos de alimentação de aves necrófagas e apenas um, o da Serra da Malcata, é gerido pelo ICNF, e o conhecimento que eu tenho é que é fornecido nesse campo, são fornecidos semanalmente coelhos por parte do ICNF para a alimentação das aves. Os restantes 6 campos de alimentação de aves necrófagas dependem das entidades gestoras que o ICNF licencia, e é elas que são as responsáveis pela sua alimentação. Por fim, a questão mais ampla da alimentação destas mesmas aves. Interessa dizer que através da publicação de um despacho de 2017 do Sr. Secretário de Estado da Agricultura, passa a ser permitida a alimentação de aves necrófagas por via da deposição de subprodutos animais num conjunto significativo de freguesias e de municípios da nossa orla fronteiriça, se assim se pode dizer. São definidas regras sanitárias relativamente a esses mesmos subprodutos, alargando significativamente a disponibilidade de alimento e a extensão da área de alimentação destas mesmas áreas, destas aves necrófagas. Portanto, desta forma, consideramos que, não estando totalmente resolvido o problema, este diploma vem efetivamente dar um importante contributo, não reconduzindo a alimentação aos campos de alimentação das necrófagas e com todos os problemas de transporte das carcaças que isso significava, mas, no fundo, alargando a uma área mais vasta a deposição desses mesmos subprodutos, desde que em condições sanitárias. Relativamente ao plano de ação das aves necrófagas, Sr. Deputado, aquilo que eu lhe posso assegurar é que até ao fim deste mês ele vai ser aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, os senhores deputados presentes, e começar por citar à Sra. Secretária de Estado uma notícia que saiu num jornal que a Sra. Secretária de Estado não deve conhecer, mas que se chama a Gazeta do Interior. A Gazeta do Interior, de 23 de maio de 2018, onde diz, e passo a citar: os abutres estão a atacar e a matar gado para comer. Não é a primeira vez que tal acontece. Este comportamento anormal deve-se às falhas dos Serviços Regionais de Agricultura e Ambiente, que não providenciam o alimento necessário. Há na zona de Idanha e do Rosmanhal alimentadores, mas eles não têm sido abastecidos, o que leva os bandos a atacar animais vivos. Esta semana, um dos produtores que nos contactou pôde chegar a tempo de salvar alguns animais bastante feridos e de afugentar os abutres, falta de citação. Senhora Secretária de Estado, outra notícia do jornal Reconquista, também é um jornal do Distrito de Castelo Branco, onde diz, agora já em 17 de abril deste ano, alcaíns, abutres atacaram rebanho de ovelhas. E, Senhora Secretária de Estado, depois, se Vossa Excelência quiser, eu posso lhe fornecer as fotografias dos animais atacados e mortos, sendo certo que esta é uma situação que se verifica há vários anos, desde que este governo está em funções. E a questão coloca-se em duas vertentes. Em primeiro lugar, saber-se se este governo quer ou não que as colónias de abutres se mantenham no Parque Natural do Tejo Internacional. Porque se quiser, então tem que providenciar alimentação para estes animais. Os abutres instalaram-se e existem nesta região, sobretudo devido à silvopastorícia tradicional. Há muitos séculos que a fonte de alimentação principal é a silvopastorícia tradicional. Não há memória de haverem colónias de grandes animais naquela região. E o que aconteceu é que os cadáveres passaram a ter que ser retirados e os animais deixaram de ter fontes naturais de alimentação. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, a questão é esta. Este governo assumiu e assume a sua responsabilidade de fornecer alimentação nos parques, para que os animais possam sobreviver, para que os animais não passem fome, ou este Governo vai lavar as mãos como Pilatos, porque basicamente foi aquilo que a Senhora Secretária de Estado veio aqui fazer, e dizer: há parques, mas nós não temos a responsabilidade de lá pôr alimento, alguém deve lá pôr, eu não quero saber. A questão, Sr. Secretário de Estado, coloca-se também do ponto de vista dos produtores da atividade, do ponto de vista da atividade económica. Porquê é que um produtor, na beira interior ou no norte alentejano, há de ter de pagar prejuízos porque o Estado, a Sra. Secretária de Estado, o Ministério do Ambiente, não cumpre as suas obrigações? Porque é impossível ter colónias de animais necrófagos e depois privar os animais de alimentação, obviamente que eles atacam os rebanhos. E, Sr. Secretário de Estado, estamos no século XXI, e se há coisa que qualquer veterinário sabe fazer, é distinguir relativamente a um animal morto se ele foi, atacado por aves necrófagas ou por outro tipo de animais. Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, há também a questão do bem-estar animal. É completamente diferente um animal doméstico ser atacado por um predador normal, por um lobo, que mata imediatamente o animal, e outra circunstância é um animal ser ferido, ter um sofrimento prolongado, até acabar por morrer devido às infecções, para depois então ser consumido pelos abutres. Todas estas questões são importantes. Este Governo abandonou completamente uma região que é das mais despovoadas e pobres da Europa, também nesta matéria.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Era importante, termino já, Sr. Presidente, era importante obter respostas concretas sobre estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista. Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sra. Secretária de Estado, só nos faltava aqui ouvir dizer que os abutres só surgiram em Portugal há 4 anos, ou então que antes tinham cantinas e restaurantes onde o governo anterior os alimentava. É.
Voltaram a
De maneira que...
Tinham emigrado e agora voltaram.
Eu, pessoalmente, habito a região da Serra da Estrela e não tinha conhecimento desse relato jornalístico. Do que me...
É porque não leu os jornais da região.
Não leio os jornais da região, não, ou porque os jornais da região são mal distribuídos. Eu sinceramente não conheço os jornais todos do distrito. Não conheço os jornais todos do distrito de Castelo Branco, mas de qualquer das formas tenho conhecimento suficiente para lhe dizer que na minha região eu não tenho esse problema. Mas admito, porque é verdade o que eu vou dizer, que durante muito tempo uma parte da alimentação a essas aves era fornecida por vazadores clandestinos de desperdícios de matadores de aves em vários pontos da região, onde se viam quantidades muito grandes de aves necrófagas a sobrevoar essas zonas de despejo clandestino. Como ainda me lembro, e todos nós ainda nos lembramos, de quando éramos jovens, lá na nossa zona, quando se matava um lobo, o lobo era exibido de terra em terra como troféu, para quem assim procedia ser ressarcido das suas despesas, e os pastores contribuíam. Era uma prática normal na Serra da Estrela andar de aldeia em aldeia a exibir o lobo morto, precisamente porquê? Porque falhava a administração. E, Sra. Secretária de Estado, na verdade a administração não pode falhar quando estão em causa a necessidade de conservação de aves desta natureza. Todos nós sabemos que não podemos cair na tentação de nacionalizar ou de esta atividade. É preciso sensibilizar as populações para a importância da existência destas aves, mas, no entanto, temos de ter consciência de que é impossível acudir em tempo útil sem a colaboração das autarquias e das populações para salvar o que ainda for possível salvar em termos de equilíbrio. Ataques de cães selvagens são, sim, na verdade, frequentes em toda aquela área, e é fácil distinguir os ataques dos cães selvagens da morte de animais através das aves necrófagas. De maneira que, Sra. Secretária de Estado, nós também estamos sensíveis a que haja uma possibilidade de intervenção mais direta junto desta desta realidade e por isso apelamos também ao Governo uma colaboração mais ativa, mas procurando integrar, particularmente agora que vamos ter a cogestão nas áreas protegidas, a colaboração das autarquias, que são entidades que estão relativamente próximas dessa realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Com efeito, há relatos e também notícias sobre ataques a animais vivos por parte de aves necrófagas. E, obviamente, que isto constitui graves prejuízos para os pastores, para os agricultores, relativamente aos seus animais, as aves, com a falta de alimento, obviamente que fazem ataques de forma predadora, porque não se vão deixar morrer à fome. E deve o ICNF, portanto, deve o Governo garantir esses alimentos, essas aves, para impedir esses ataques aos tais animais vivos e também com o pressuposto de proteção destas mesmas aves, que, como se sabe, detém o Estatuto de Conservação Ameaçada, a Diretiva Aves. Está em causa a sobrevivência destas aves, sem dúvida. O Sr. Secretário de Estado já falou sobre a constituição desses campos de alimentação. A pergunta que deixo é se há uma intenção de reforçar a constituição desses mesmos campos para prover a alimentação destes animais vivos e para quando a constituição acrescida desses mesmos campos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-CP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, bem, nós no CDS tomamos boa nota da preocupação que o PAN, aliás, não é de estranhar, que tem com as aves necrófagas, que nós também temos. Aliás, o CDS já colocou uma questão, tinha colocado já anteriormente uma questão ao Ministério, salvo erro, em janeiro deste ano, sobre esta matéria, mas também não posso deixar de notar a total ausência de preocupação que o PAN tem com os animais vivos que são atacados pelas aves necrófagas e, portanto, que são, na sua grande maioria, animais de pecuária. A pergunta do CDS até foi em novembro do ano passado. E eu perguntava, Sra. Secretária de Estado, uma das questões que foi, da resposta que deu na altura o Ministério, foi que parte desses animais tinham sido mortos por cães silvestrados, como a senhora Secretária de Estado aqui já, ou poderiam ter sido hipoteticamente mortos por cães silvestrados, que não era possível atribuir a causa. Agora ficámos a saber pelo deputado Santinho Pacheco que é muito fácil distinguir quem é que ataca, portanto se calhar é melhor pormos o deputado Santinho Pacheco à procura e a tentar identificar quem são os ataques. Se calhar o ataque é fácil, agora depois o animal, como é óbvio, comido, não se consegue perceber quem é que o atacou, se foram cães ou se foram abutres ou outras aves necrófagas. E o que eu perguntava é se já há dados, porque na resposta que enviaram ao CDS, que o Ministério enviou ao CDS, era que estavam a tentar apurar essa informação, se há dados ou não. Pergunto também se com este plano de implementação de alimentação das aves necrófagas, quais têm sido os resultados, se no fundo a população tem estado estável, se tem aumentado, se a espécie continua, se está ameaçada, ou as espécies, aliás, se estão ameaçadas ou não, ou se no fundo qual é que é a evolução que tem acontecido. Também uma outra questão que me suscitou dúvidas na resposta que tinha sido dada ao CDS foi relativamente ao facto de serem outras entidades, portanto quem está a gerir os alimentadores não ser o ICNF e serem outras entidades que estão, como é óbvio, protocoladas, mas como é óbvio, o ICNF, sendo a entidade responsável pela conservação e gestão das espécies protegidas, como é óbvio, tem de ter responsabilidade de, pelo menos, fiscalizar as entidades que têm responsabilidade de gerir esses alimentadores e, portanto, essa articulação parece-nos que tem, obviamente, de ser feita. Agora, por fim, portanto, no fundo, eu iria dizer, registrei e tomei boa nota e concordo com a senhora Secretária de Estado, disse que a legislação foi alterada da recolha de cadáveres de animais vivos, portanto animais de pecuária antigamente tinham de ser recolhidos e agora, porque já não temos BSE, de facto podem ser nas chamadas zonas remotas, são deixados e precisamente para serem alimentados, para servirem de alimento para as aves necrófagas e portanto não, essa é até um serviço que o setor pecuário presta ao ambiente, que não é o único. E aí é que eu estranho, Sra. Secretária de Estado, e não posso deixar de dar nota, de facto, o meu maior espanto é relativamente à sua afirmação hoje, que reitera aquilo que já tinha dado em resposta, que, por escrito, que a lei portuguesa só prevê o pagamento dos prejuízos causados pelo lobo ibérico. É bem verdade, porque de facto eram aqueles que aconteciam e foi para isso que foi preciso, até que o governo anterior tratou de criar um programa que ressarcisse as despesas, os prejuízos dos agricultores. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Só que, a Sra. Secretária de Estado, estamos a falar de zonas desertificadas, onde os poucos agricultores que lá têm, os poucos que resistem, ainda conservam, têm os animais a pastar nestas áreas, protegem, previnem fogos porque comem as ervas, no fundo prestam serviços ambientais a toda a população. E aquilo que nos vem propor é que os agricultores adotem melhores práticas na proteção do gado, com custos de, nomeadamente,
terem um pastor,
sem receberem um único testão por isso. E isso é que nos parece inadmissível. Portanto, se, de facto, aquelas pessoas, porque o que vai acontecer é que as pessoas vão deixar de ter gado, vão deixar de lá estar, vai haver mais fogos e depois vamos estar todos os contribuintes a pagar para haver, se calhar, cabras chapadoras para andarem a comer o mato naquelas ervas. Isso é que nos parece totalmente inadmissível.
Muito
e
obrigado,
tem de ser
visto. Deputada Patrícia Fonseca. Passa a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP, faz favor.
Já em 2016, o PCP, preocupado com esta matéria, fez uma pergunta regimental ao Governo, através do Ministério do Ambiente, sobre o aparecimento de aves necrófagas em centros urbanos do Alentejo, sobretudo grifos e abutres, com sinais de subnutrição e em busca de alimento. Na resposta a esta pergunta parlamentar, o Ministério do Ambiente afirma desconhecer a situação e que abutres com características de subnutrição é uma situação comum nos períodos de outono e inverno e que este facto se deve ao aumento populacional exponencial que estas aves têm registado na Península Ibérica e, como já foi dito, das medidas sanitárias, como já foi dito hoje aqui, das medidas sanitárias rígidas relativas à deposição de cadáveres de animais domésticos. Mas afirmo também que o ICNF tem acompanhado a situação e que o plano para a conservação das aves necrófagas de Portugal estaria praticamente concluído. E isto foi, esta resposta foi em fevereiro de 2016. Pela mesma via, fomos também informados que, mesmo que este documento orientador ainda não estivesse completamente concluído, muitas das medidas ali previstas já se encontravam em curso. E dou como exemplo 21 campos de alimentação que já estariam em funcionamento em Portugal e que também estaria a ser articulado com a DGAVE a disponibilização de cadáveres e restos de animais dentro de zonas de proteção de alimentação para aves necrófagas definidas pelas autoridades. Pergunto se confirma esta afirmação que foi feita em 2016. Outra pergunta é qual é o ponto de situação em que se encontra a Estratégia Nacional de Conservação de Aves Necrófagas? Uma pergunta também que me preocupou, afirmou a Sra. Secretária de Estado na sua primeira intervenção, que o ICNF apenas é gerido, apenas o alimentador da Serra da Malcata é gerido pelo ICNF, que os 6 restantes estavam entregues a entidades gestoras, e a pergunta é porque é que foi o ICNF entregou a entidades gestoras, passa a redundância, a gestão destes alimentadores, se é por falta de meios, se é por outra razão qualquer. E como foi-nos dito em 2016 que o plano para a conservação das aves necrófagas estaria quase concluído, a sua apreciação, a sua consulta pública foi em junho de 2015, salvo erro, pergunto porque é que só em 2019 é que este plano foi aprovado. O que é que falhou, o que é que aconteceu e o que é que está a ser feito, quais foram as medidas já que avançaram, já deu conta de algumas e ficaria por aqui. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. E o Sr. Deputado André Silva, do PAN, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, duas questões. A primeira tem que ver com o que me parece uma reiterada afirmação de um estado de negação sobre o que está a acontecer em Portugal, nomeadamente na Beira Baixa, com a deficiente alimentação de aves necrófagas. E que já por escrito e agora o Ministério do Ambiente, e neste caso a Sra. Secretária de Estado, vem dizer que não tem conhecimento de determinadas situações e que inclusive diz que há algumas denúncias, não há algumas, há muitas, mas que não há provas de os ataques serem, por exemplo, por aves necrófagas ou são por cães selvagens. Eu quero ler aqui um trecho de um relatório de um técnico superior do ICNF, António Cabanas, Pena Macor, data de ocorrência de 28 de junho de 2018, e vou fazer algumas citações. Isto é do ICNF. No terreno deparámos com duas ovelhas mortas, estando uma delas descoberta e outra tapada de véspera. O animal que estava descoberto tinha a cabeça e o pescoço consumidos, restando deles apenas a estrutura óssea e denotando terem sido comidos pelos abutres. A que fora tapada apresentava apenas um ferimento numa parte do pescoço, no lado direito, e a cavidade ocular direita vazada. Não detectámos quaisquer indícios de ataque de carnívoros. Ambas aparentavam sinais de bicadas e pedaços de lã arrancados. Em ambos os casos, constatámos que os animais foram mortos no local, comprovado com uma grande mancha de sangue junto a cada cadáver, não apresentado sinais de neles se terem sequer alimentado animais carnívoros. Mais abaixo, a capacidade por parte de algumas espécies de abutres, designadamente o grifo, para matar animais moribundos ou debilitados, apesar da sua natureza necrófaga, é um fenómeno conhecido desde há muito. E depois, e pronto, isto continua por aí, e este é um dos vários relatórios, e depois, na conclusão, diz que no caso em apreço, na ausência de indícios claros de outros predadores, salvo melhor opinião, parece-nos verosímil que a morte destes animais tenha devido a ataque de grifos. E, portanto, este é um dos vários relatórios que o ICNF tem. São muitas as denúncias de ataques destas aves a gado. Isto significa só uma coisa, Sra. Secretária de Estado, é que a alimentação que devia estar a ser providenciada destes animais não está a ser de forma mais adequada, e estes animais alteram os seus hábitos, as suas formas de se alimentar e viram, de alguma forma, predadores. E, portanto, parece-me pouco razoável e pouco sensato que a administração do Estado e que os responsáveis políticos continuem a negar um problema que se tende a agravar. A segunda questão que tenho para lhe colocar tem que ver com os campos de alimentação, que diz que apenas um deles está a ser gerido pelo ICNF e que supostamente está a ser bem gerido. Vamos admitir que sim, com a alimentação, a colocação semanal de coelhos. Mas relativamente aos outros seis campos de alimentação que estão concessionados em entidade gestora, tudo bem, a responsabilidade continua a ser, mais que não seja, de fiscalização destas entidades e dos campos de alimentação, continua a ser do ICNF. Que informações tem o ICNF sobre estes seis campos de alimentação? Se estão a ser bem geridos? Se de facto a alimentação está a ser colocada com regularidade e se está ou não está a suprir as necessidades destas aves? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Eu vou mesmo começar por responder ao Sr. Deputado André Silva. Nós não estamos em estado de negação. Poderemos estar em estado de desinformação. E aquilo que eu lhe pedia, Sr. Deputado, é que me envie essa comunicação que acabou de ler, porque gostaria efetivamente de a ter na minha mão para, a partir daí, tomar as devidas diligências. Portanto, não estamos em estado de negação, não é próprio da nossa forma de estar, é negar as evidências quando elas existem. Agora, o que temos é que ter conhecimento delas. Relativamente à questão dos campos de alimentação, também reitero aquilo que aqui disse, que só dos campos que existem, só um está sob gestão do ICNF, o outro está sob gestão de outras entidades, a maior parte delas organizações não-governamentais da área do ambiente. Sublinhar aqui que o ICNF não tem competências de fiscalização, mas mesmo assim, e eu não deixarei de dar informação a esta comissão sobre a situação que aí se verifica. Relativamente à questão dos planos do plano de gestão, vamos cá ver uma coisa. Sim, o plano de gestão foi sujeito a um processo de discussão pública. Quando chegou às minhas mãos, eu não gostei do que vi e, portanto, no fundo, mandei refazer o plano. Mandei refazer o plano porque era importante e estávamos perante mesmo um novo paradigma no que diz respeito a esta situação e, portanto, não íamos fazer gestão da conservação da natureza, maneio de habitats, com base em em pressupostos que eram do passado. E, portanto, no fundo, aquilo que fizemos foi reformular o plano em consonância com o que pensamos e com o que está estabelecido na Estratégia Nacional da Conservação da Natureza, que este Governo aprovou, que foi sujeito a um amplo debate, sobre o qual existiu um grande consenso. E, portanto, esse plano de gestão está pronto, será aprovado durante o mês de julho. Sabemos que, efetivamente, o nosso território na área fronteiriça, no sítio das Escarpas, tem, efetivamente, condições significativas e importantes, com grande representatividade para a população dos abutres pretos e do abutre do Egito, populações e aves, espécies, que continuam em estado de ameaçadas, ao contrário dos grifos, cujas populações estão estabilizadas. Este plano contém 18 importantes medidas, com metas e com indicadores, entre as quais eu não posso deixar de referir o fomento da nidificação e da reprodução, o fomento da disponibilização da alimentação, a redução da mortalidade, designadamente através dos venenos, a promoção da articulação entre políticas, e aqui naturalmente com a política agrícola, o conhecimento, a sensibilização e a monitorização. Estas são algumas das medidas que este plano contém. Interessa dizer que, efetivamente, aqui a grande mudança tem a ver com o reforço e a prioridade que é dada aos sistemas de alimentação fora dos campos de alimentação. Isto não quer dizer que se vão abolir os campos de alimentação. Não, os campos de alimentação vão continuar a existir, inclusivamente está um para ser licenciado no Tejo Internacional, mas na verdade é preciso complementar esta medida com o reforço desta possibilidade de poder haver deposição de subprodutos animais noutras áreas do território, desta forma também apoiando de alguma forma os produtores agrícolas que, ao contrário do que a senhora deputada Patrícia Fonseca nos diz, nós não temos, não pedimos contas aos produtores. Aquilo que nós achamos é que, efetivamente, a conservação da natureza e a política agrícola comum têm que andar de mãos dadas. E, portanto, no fundo, há medidas agroambientais. E deixe-me dizer-lhe que este governo pagou todos os prejuízos do lobo. Em 2016, pagou os prejuízos causados pelo lobo, que estavam em atraso dos anos anteriores, e neste momento, atrasados dos anos anteriores, e que neste momento temos as contas feitas e que anualmente são despendidos cerca de 600 mil euros para a remuneração, o pagamento dos prejuízos causados pelos lobos. E, portanto, não temos nenhum estigma quanto os 600 mil euros. Quanto aos produtores, o que achamos é que no século XXI os produtores agrícolas, sim, têm que adotar melhores práticas, sendo certo que, ao adotar essas práticas, estão também a contribuir para a conservação da natureza e, olhe, por exemplo, também para a promoção das raças autóctones de cães de pastoreio, que são tão interessantes no nosso país. E, portanto, no fundo, é esse trabalho que temos vindo a desenvolver. Mas devo dar nota que, não obstante este plano de ação, eu de facto fico admirada, é mesmo o termo, com as notas que nos trazem e com não é o estado de negação, não foi esse o termo que foi usado pelo Sr. Deputado Álvaro Batista do PSD, mas isso do lavar as mãos relativamente a este assunto. O Governo não tem lavado as mãos e o Ministério do Ambiente muito menos. Aquilo que lhe posso dizer é que o Governo e o Ministério do Ambiente têm posto mesmo a mão na massa. E porque têm posto a mão na massa, ao seu deputado, e porque tem posto a mão na massa, é que desenvolveu projetos pilotos, designadamente para o Tejo Internacional, no âmbito dos quais tem a implementação de um sistema de alimentação para as aves necrófagas no Tejo Internacional em curso e, portanto, sempre controlando o nível sanitário e procurando sempre a maior operacionalização junto das explorações. E, portanto, no fundo, nesse projeto que estamos a desenvolver no TES Internacional, para além desta questão, estamos também a desenvolver a compatibilização da gestão sinergética com a conservação da natureza, que é uma outra dimensão importante deste problema, assim como a realização de ações de sensibilização. E, portanto, no fundo, isto são ações concretas de quem efetivamente pegou as questões da conservação da natureza de uma forma séria e responsável, tal qual elas merecem, sendo certo que a herança que tínhamos era uma herança difícil, não digo de muitos anos, não de 4, mas de 12, de 15, e eu posso dizer com a maior das tranquilidades que este governo fez em conservação da natureza, investimentos que não se viam fazer há mais de 15 anos neste país. E, portanto, no fundo, sobre este assunto, são muitos os problemas que temos. Temos tentado atacar cada um desses problemas pondo a mão na massa e não lavando as mãos, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Terminamos aqui este conjunto de audições. Nós vamos dar continuidade à reunião. Fazemos aqui um breve intervalo de 2 minutos para nos despedirmos da Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Até breve.